Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.
Isso mesmo, a voz da Umbanda, essa é a ideia, gente, a gente falar da nossa religião, da nossa fé, falar de Umbanda tem tanto programa de rádio e de TV falando de todas as outras religiões, né? O que é lindo, o que é ótimo, mas tá na hora da gente falar da nossa também, vamos aproveitar, né? E um beijo pra vocês, a gente tá falando aqui, por acaso, Léo e eu somos o Terreiro Pamaneco, por isso que a gente tá falando bastante, a gente sabe que o Terreiro Pamaneco é praticamente um celeiro, né? Uma escola, muitos pais de santos que a gente conhece de Curitiba, saíram, né? Começaram no Pamaneco, foram cruzados Pais de Santo e hoje tem centros lindos fazendo, sim, um trabalho sensacional em Curitiba.
Uhum.
E tem gente que não é de lá e que também tá fazendo um trabalho lindo e sensacional. Então, assim, aproveita, você que tá me ouvindo agora, que é de alguma casa de Umbanda, do seu terreiro, também manda e-mail pra gente lá no programa 7pontos@gmail.com e fala da sua casa, fala do seu Pai de Santo, eu quero entrevistá-los aqui. Todo mundo. A ideia desse programa é isso. A ideia desse programa é ter assim, ó, dois pais de santo, um sentado de cada lado, contando como é que faz na sua casa. Porque a Umbanda tem muito disso, né? Cada, sim, casa, como a gente não tem um livro que segue, né? Como tem Bíblia, como tem Torá, enfim. A Umbanda não tem um livro único que diz assim, olha, é assim que se faz a Umbanda. Então a gente vai muito intuindo, cada casa vai criando, né? A sua identidade, a sua forma de fazer. Claro que tem coisas que são básicas, né? Os orixás são únicos, enfim, mas cada casa às vezes cultua sete, tem outras que são oito, tem outras que são dez, algumas têm um pouco mais do candomblé, tem outras que são muito mais da Umbanda, que começou com o Zé Fernandino de Moraes, né, que a gente, isso, falou. Então cada casa tem a sua peculiaridade e todas são lindas, desde que elas tenham o preceito básico da Umbanda, que é amor e caridade. Tudo é lindo e tudo é válido. Então a gente quer entrevistar e falar de todo mundo aqui. Manda seu e-mail, vamos conversar, vamos contar como é que é a sua casa, o que vocês fazem aí, né?
Sempre cada um respeitando a tua casa, né?
Sim.
Do teu lado ali, sem ficar falando mal. Não é falar mal, mas um simples comentário que não é positivo,
é,
negativo, não adianta.
Porque basicamente não tem certo e errado, né? Eu acho que a única coisa errada é você achar que numa casa de Umbanda você vai fazer o mal.
Sim. Uhum.
Ou que alguém vai fazer o mal pra alguém. Se você entrar numa casa e disser, eu quero prejudicar uma pessoa, e aquela pessoa que está na sua frente disser, ok, vai embora. Só isso, vai embora. Que isso não é Umbanda, tá bom?
Essa não é só do terreiro, mas é religião, né? Larga a religião, porque...
É, não.
Não é permitido isso, né?
Isto é o nosso princípio básico, paz, amor e caridade, gente. Então, espalhem isso, tá bom? Se você for em algum lugar e a pessoa disser, ah, me dá tantos mil reais que eu vou prejudicar tal pessoa pra você, fuja, você vai perder o seu dinheiro e vai entrar numa encrenca, né? Porque o mundo é dar e receber, o que você dá, retorna. Você dá o mal, deseja o mal, então, né, sai desse ciclo, vamos fazer o bem e falar do bem.
Nosso pai, Oxalá, tá olhando, os orixás, entidades e por aí vai, né?
É.
Você acredita e que faz bem para você, vão estar olhando por você, vão estar orando por você.
Só entidades de luz. Imagine que podiam estar lá em Aruanda, ou, né, se você tem outra religião, estão lá no céu, bem tranquilos. Não, estão vindo aqui na terra, ouvir a gente reclamar das coisas básicas, né? Ah, e estamos aqui para ajudar, para orientar, para energizar, para aconselhar. Olha que beleza.
Belezura.
É muito lindo. Bom, então o Léo, depois ele vai fazer uma descrição para nós, das entidades todas.
Ixi, Maria, vamos embora.
Não vai.
O que você não isso pode também... ficar com o cabelo arrepiado.
É, o que isso também é muito relativo, assim, né? Porque a gente sabe que as entidades são da linha, né? Quando a gente fala assim, seu Zé Pilintra. Aliás, isso é uma coisa que o Alan Barbieri falou aqui na outra entrevista, que foi muito interessante, que é da linha. Isso não quer dizer que eles sejam todos iguais, tenham todos aquele jeito, né?
Sim.
Você entra naquela energia daquela entidade, daquela linha,
sim,
e começa a trabalhar naquela linha, mas isso não quer dizer que todo Tranca-Ruas é igual, que
é,
todo o Zé Pelintra
tem
a mesma...
a tua linha ali, né? Tua linhagem. Tranca-Rua das Almas, Tranca-Ruas do Cemitério, e por aí vai.
Uhum. E todos eles com as suas características, com o seu jeito de ser. Então, uhum, dizer assim, todo Exu é assim, não.
Não.
todo filho de Ogum é assim. Bom, também isso, né? A gente põe na conta, meu pai de santo que fala isso. A gente põe na conta do orixá, né? Põe na conta da entidade.
Ah, entendeu, orixá?
Eu sou briguento porque eu sou filho de Ogum. Ogum tá falando, gente, eu não brigo nada. Eu venço demanda, eu sou guerreiro, eu sou lutador.
Eu também sou Yansan, também que eu sou guerreiro, né? Sou um pouquinho briguento.
Aham.
Já dizia minha mãe, sou Yansan mesmo, sou guerreiro, sou briguento e vou assim.
É.
Demorou.
Vamos meio que tirar da conta do orixá e quando você ficar muito nervosinha aí, o problema é você. Não vou, não põe na conta.
Coloca a culpa no orixá, pelo amor de Deus.
Bom, a gente tem um monte de pedido de ponto pra cantar. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Mary Lise Monteiro, pra Márcia Regina de Mello, pro Oliveira. Beijo pra vocês, gente. Obrigado pela companhia. O que nós vamos cantar agora que nós estamos devendo todos, né? Todos.
O que você anotou na sua lista?
O Matheus pediu Oxóssi. A Tati pediu Xangô, que ela é Xangô. O Jandão mandou um abraço. Não sei se ele pediu alguma coisa. E alguém tinha pedido...
O
Baluaê pra você. O Baluaê é lindo, né, gente? E aí, qual você vai cantar?
Quem você quer?
Tô.
Qual o primeiro?
Vamos de O Baluaê, então. Depois a gente vai pra Oxóssi e Xangô. Vai?
Meu pai, Oxalá, é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Ovelha é o mulu, a totô baluaê. Ovelha é o mulu, a totô baluaê. A totô baluaê, a totô baba. A totô baluaê, a totô é orixá. A totô baluaê, a totô baba. A totô baluaê, a totô é orixá.
Ah, Totô, isso é interessante, a gente tá cantando aqui e claro que você fica, né, entra na vibração da tabaque, do ponto, mas isso também é pra desmistificar essa história de que cantou ponto fora do terreiro, tocou a tabaque fora do terreiro, vai incorporar, vai, né, a entidade já vai chegar, tipo assim, gente, ela tá lá em Aruanda, trabalhando,
bem
fazendo um monte de coisa,
bem tranquila,
tocou a tabaque, ela é sugada assim, Oi, nem a gente faz isso.
Não,
né?
Consigo entender de onde as pessoas têm esse pensamento, né?
Fala-se muito isso. Não, mas eu não posso tocar tabaco, eu não posso cantar ponto em casa, porque senão...
Já tá ali, tá pronto já pra receber.
Não tem isso, gente, não tem. A entidade não ela tem outras coisas pra fazer, como diz,
exatamente,
né?
Exatamente, não tá cuidando só de você não, tem muitos por aí.
É, e não é, tem momento certo.
Sim,
né? Como a gente tem na nossa vida o momento certo de fazer as coisas, as entidades também. Por
Sim.
isso que não tem problema cantar ponto em casa. Você vai louvar seu orixá, você vai cantar ponto, vai entrar numa energia, numa vibração ótima. Porque tem uma frase linda que falam que o cantar é orar, né?
Exatamente.
E na Umbanda, o canto é a nossa oração. A gente reza o Pai Nosso também, abertura de casas. Normalmente, né, existe uma oração de abertura e de encerramento. Mas enquanto a gente está cantando ponto, é a nossa forma de estar orando.
Exatamente.
Não é só a gente, né? A gente vê também nas igrejas católicas, e essas tantas músicas gospel que existem, o cantar faz parte de orar. Então, você está cantando ponto em casa, está orando, está tudo certo. Por isso que eu perguntei se você, quando tá ali, você sente às vezes a tua entidade chegar. Se aproximar, sim, mas
exato.
Não a ponto de incorporar,
isso,
né?
Isso, é bem isso que você falou. Porque cantar pontos de terreiros, de umbanda, de entidades, isso é muito válido. É uma coisa que você aprendeu e que você carrega, se for por amor e ter a consciência que aquilo ali não vai trazer a tua incorporação, faça, mas não vem com esse julgamento, é porque eu vou incorporar.
É.
Não existe. Você, pelo menos, né, na minha cabeça, no meu entendimento e o que o Pai de Santo passou pra gente, você cantando é uma forma de você dançar, de você expressar que você gosta, seja de uma entidade, seja de um orixá, que naquele momento que você precisa, que você está contente.
É.
Ou que você precisa dela de ajuda, Oh, beleza, mas nada de querer incorporar. Porque isso, eu, pra mim, na minha concepção, isso é mentira.
Não.
Não tem como. Não tem como, você falou. Tem mais algumas outras funções que eles estão fazendo no astral que a gente não tem como, né?
Sim.
E não vai estar preparado especificamente no que você precisa, que você está pedindo. Não é por aí que funciona.
E a gente sabe, né? Quando você começa a estudar Umbanda, você sabe que existe um meio a meio ali, né? Metade médium, metade entidade. Existe uma permissão dos dois lados.
Sim.
Você não vai obrigar a entidade a vir. Não. Ela não virá se ela não achar que é o momento que é necessário, que, né? E que é o... E nem a entidade vai simplesmente tomar conta de você, sem que você permita. Isto é uma parceria, é uma comunhão, é um, né? Não existe isso, gente. Então vamos tirar essas coisas da cabeça. Porque eu sei que tem gente que é umbandista e que começa a cantar ponto e alguém passa e fala: ai, para com isso daí, porque senão daqui a pouco não tenho, porque senão daqui a pouco, tá?
Sim. Eu vou abrir um parênteses aqui, mano, porque é bem bacana dessas pessoas, né? Ter um pouco de entendimento também, porque dentro da própria religião do nosso trabalho tem pessoas na corrente que não incorporam.
Sim, ou que isso leva, é legal falar.
Ou que leva algum tempo para ter uma vibração.
Sim.
Ou, por exemplo, se esse médium ele não tem essa vibração, ele vai ajudar como cambone, alguma
Sim.
outra função ele vai ter. Mas daí, voltando um pouquinho ali, para a entidade ter essa incorporação, eu tenho muita coisa. Aí ela vai, primeiro, ela se aproxima para ver se a energia ela é compatível, por isso que o médium fica vibrando ou não. Vai sentir aquela vibração, quando é o momento de ter incorporação, não vai descer, ela vai subir, mas vai estar ali, ou não, vai estar ali próxima, mas naquele momento vai estar cuidando daquele médium que teve essa afinidade, vamos dizer assim, a energia compatível.
Existe um preparo longo, né?
Isso, exatamente. Uhum. Então não é daquele momento, aí já vou incorporar. Não, depende, lógico, você vai estar aberto, você fez teu preceito e tudo mais. Mas ali vê que a entidade não teve a energia compatível, pode vir uma próxima e por aí
Sim.
vai. Isso funciona também, até com os médios que já tem entidade firmada, né?
Uhum.
Eles acham, tem muitos que eu, né, que já conheci, também não gosto de fazer julgamento, pelo amor de Deus. Mas diz que só recebe aquela entidade que vai ser para a vida toda. Não, nós somos médios, a gente pode incorporar. Só que depende muito da energia que eu comentei. Se aquela energia naquele momento está ali, é compatível.
Sim.
Mas não, mas eu só recebo essa, não posso ter liberdade de outra, mas...
Claro que não, né? Você
claro
é médium,
não, né?
Está para trabalhar. E nesse momento de incorporação, de aproximação de entidade, a música, o ponto e o atabaque ajuda muito, né?
Sim, ajuda e muito.
Se você, ele facilita a incorporação dos médiums, o toque do atabaque, né?
Sim, exatamente. Porque, como o pai Fernando mesmo dizia, Umbanda é luz, som e movimento.
Uhum.
É esse movimento que vai... Você, querendo ou não, tem aquelas pessoas um pouco mais tímidas, né? E de certa forma vai ter aquele... Nem que você dá um dois pra lá e dois pra cá ali.
Sim.
Naquele momento ali. Aquele movimento, por mais simples que seja, você já, querendo ou não, você já tá vinculando alguma energia com você ali, de um espírito, né?
Uhum.
Pra que se aproxime mais um pouco. Lógico, tem médios que não tem como, que vai ficar paradão lá, tranquilão. Mas ele tem esse movimento, essa dança, vamos dizer assim, né? Que ajuda e facilita muito, né?
Mas isso tudo faz parte, né?
Sim.
Quando você entra na gira, a gente já falou aqui da importância de estarmos todos na mesma vibração, na mesma sintonia, quando você está numa gira. Você que vai para assistência, idem, né?
Sim,
o fato de você prestar atenção, de você... Eu agora faço parte do terreiro Pai Maneco, mas eu fui em outros terreiros, outros centros lindos também, já fui no Amém, já fui no Luzes de Aruanda, que não tem o atabaque.
Uhum.
Mas existe uma necessidade, eles ficam o tempo todo pedindo que você fique em silêncio, porque é necessário aquela concentração.
Sim.
E aquele pensamento, né, de assim, você tá aqui, pensa em Jesus Cristo, pensa em Oxalá, se você ainda não é da Umbanda, pensa em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo, Oxalá, é essa energia.
Sim.
Foca teu pensamento.
Uhum.
Porque às vezes o médium quer incorporar, mas ele tá pensando em outra coisa, tá pensando na conta que ele vai ter que pagar, tá pensando que ele tá com fome, que ele Sim. precisa chegar em casa e ver o que, que ele vai comer, ou tá olhando para trás e vendo ali tem alguém na assistência que é amigo, daí tá olhando para amigo na assistência. Não tem como.
Sim.
É para isso que existe também o ponto, o atabaque.
Exato.
Se concentra no toque do atabaque. Que daí vai, né?
Aí flui.
Aí flui. O André já tem que ir pro intervalo de novo? Passou muito rápido agora, quero falar. Tá, na volta a gente vai tocar mais um ponto. Deixa eu só mandar um abraço pra Andy. Pro Omar falou que essa coisa que arrepiou até os pelos, que ele não conhecia. É assim que acontece com o ponto mesmo, com a tabaque. É, um beijo pra Ruda. Um beijo pra você. Muita vibração, muito axé. Vamos pro intervalo, a gente volta com mais um ponto. Enquanto isso, a gente escolhe qual aqui.